Letícia, corre aqui. Olha o que eu recebi no grupo do Zap. Não vai ter fake news nas eleições de 2022. Criaram um jeito de acabar com todas as mentiras nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem.
Oh, desculpa, Conrado, mas isso não faz sentido, não. Você checou direitinho? A fonte é confiável? Tem alguém sério falando disso? Deixa de bobagem, vamos logo apresentar o programa, que quem ouve a gente está bem vacinado contra a desinformação.
É verdade. Com certeza, você que está ouvindo a gente já está bem vacinado contra as fake news. E provavelmente, você já deve estar vacinado também contra a Covid. Mas isso não quer dizer que a desinformação deixou de ser um problema. É, na verdade, um problema grande, sobre o qual a Justiça Eleitoral brasileira se debruça e tenta minimizar. Tem várias iniciativas em curso para as eleições de 2022. Elas são extremamente necessárias, mas são insuficientes. Eu sou o Conrado Corsaletti, e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias reais que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. Dia em que o jornal O Estado de São Paulo mostrou que o Tribunal Superior Eleitoral vai reeditar uma iniciativa para tentar identificar disparos em massa de mensagens via WhatsApp durante a campanha, que começa agora em agosto e vai até as votações de outubro.
Quem desconfiar de mensagens suspeitas que podem ter sido disparadas por esquemas de distribuição ilegal pelo aplicativo vai poder preencher um formulário. E se a Justiça Eleitoral confirmar, a conta que disparou pode ser excluída. E se ficar comprovado que existe uma relação direta com alguma campanha de algum candidato, essa candidatura pode levar multa e até ser cassada.
E se, pode ser, tá cheio de condicionante nessa história. A iniciativa é válida, já foi inclusive usada nas eleições municipais de 2020, mas é limitada. Na disputa por vagas de prefeitos e vereadores de 2 anos atrás, foram menos de 5 mil denúncias de disparos em massa. O WhatsApp acabou banindo pouco mais de 1.000 contas do aplicativo. É pouco.
O próprio WhatsApp tem mecanismos para detectar sinais de automatização de envio de conteúdo. Quando isso acontece, a conta é excluída. Segundo o jornalista Daniel Bramatti, do Estadão, 2 em cada 3 celulares que fizeram disparos em massa nas eleições municipais e que foram alvo da Justiça Eleitoral já tinham sido identificados pela própria plataforma de mensagens. Ou seja, esse pessoal já ia ser excluído pela própria empresa.
Quando a gente fala de disparo em massa, a gente está falando do uso de um mecanismo ilegal de distribuição de informação. Não precisa necessariamente ser fake news, mas é nesses esquemas em que a desinformação corre solta. Isso aconteceu bastante nas eleições nacionais de 2018.
Quando a campanha estava para começar, 4 anos atrás, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, deu uma entrevista fazendo uma ameaça àqueles que recorrem à mentira deliberada para atacar adversários e ganhar votos.
É um artigo na Lei das Eleições que, se o resultado da eleição for fruto de uma fake news capaz de ter essa expressão, anula a eleição.
Aí o Luiz Fux numa declaração de junho de 2018. O problema, portanto, já estava colocado. O mundo já tinha visto votações importantes ocorridas em 2016, como a do Brexit no Reino Unido e da eleição presidencial americana, serem tomadas por fake news, lógicas mirabolantes, teorias conspiratórias amalucadas e assim vai. Lá fora, o Facebook era preponderante. No Brasil, o WhatsApp, que é bem mais difícil de controlar, virou um instrumento principal de desinformação. O WhatsApp, aliás, que é do mesmo grupo empresarial do Facebook.
Combater fake news no WhatsApp é missão quase impossível. Por isso, a Justiça Eleitoral e a própria plataforma concentram esforços nos disparos em massa, independentemente do conteúdo. Quando uma mensagem é enviada por um usuário no WhatsApp, ela é criptografada no momento do envio e circula pela rede codificada. Ela é traduzida de volta no momento em que chega ao seu destino. Isso torna impraticável a coleta de dados de mensagens baseadas em palavras ou hashtags, método que é usado no estudo de redes sociais como o Facebook ou Twitter.
O WhatsApp já foi bastante usado no Brasil em 2014, nas eleições presidenciais daquele ano. e uma notícia falsa forte circulou no dia do segundo turno entre a Dilma Rousseff e o Aécio Neves. Apitou no celular de muita gente a mensagem de que o Alberto Youssef, doleiro que tinha sido preso pela Lava Jato, tinha morrido na cadeia, tinha sido envenenado. Foi um rebuliço, que podia mexer com o humor do eleitor naquele momento, principalmente pelo fato de o Alberto Youssef ter dito para as autoridades que a cúpula do PT e do governo Dilma sabiam dos esquemas de corrupção da Petrobras. O então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, precisou ir a público para desmentir essa história.
Em 2018, os disparos em massa de WhatsApp e a desinformação se multiplicaram, com delírios de ameaça comunista e mamadeira de piroca. A campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro e do seu vice, Hamilton Mourão, virou alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral por causa disso. Havia suspeitas de financiamento ilegal por empresários desses disparos em massa. O TSE julgou o caso em 2021 e absolveu a chapa vencedora, livrou o presidente e o seu vice da cassação.
A questão aí é que é muito difícil provar a materialidade desse tipo de esquema. Mais difícil ainda é associar diretamente os disparos em massa ao comando de uma campanha, mesmo com os ministros do TSE dizendo que existia e existe uma atuação coordenada de gabinetes do ódio, não teve nenhuma punição. Nem a eleição foi anulada, como prometeu Luiz Fux lá atrás. Até porque também é muito difícil associar o resultado de uma eleição à ação da desinformação.
O ministro Alexandre de Moraes, que vai estar no comando do TSE agora nas eleições de 2022, afirmou que o que aconteceu no passado não vai ser admitido nessa disputa que está chegando. Ouça aqui a promessa.
Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil.
O cerco da justiça eleitoral se une a iniciativas das próprias plataformas. Nos casos em que o conteúdo é mais aberto, como Facebook e Twitter, tem várias iniciativas contra a desinformação, com a exclusão de mensagens, com a derrubada de perfis e tentativas de desmontar esquemas inautênticos de atuação nas redes. E tem também as iniciativas do WhatsApp, como a limitação do tamanho de grupos e esses mecanismos para evitar disparos em massas, como a gente disse.
E tem ainda investigações em curso sobre o tema. O Supremo tem um inquérito criminal das fake news desde o início de 2019, que atua contra redes de ódio mesmo fora das eleições. O Ministério Público Federal abriu no fim de 2021 um inquérito civil público para que empresas como WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube esclareçam as medidas que tomam contra práticas organizadas de desinformação. Entra também nessa lista o Telegram, outro aplicativo nos moldes do WhatsApp. E aí a coisa vai ficando um pouco mais complicada.
Se em 2018 o WhatsApp foi visto como o grande polo de divulgação de desinformação eleitoral, em 2022, o protagonista da vez é o Telegram, aplicativo russo concorrente, que tem como um de seus principais valores uma baixíssima interferência sobre o conteúdo de seus usuários. Agora, em janeiro, o TSE anunciou que estuda bloquear o uso do aplicativo no país. A medida é controversa e preocupa especialistas e pesquisadores da área do direito digital.
O Telegram não tem representação no Brasil, não fornece endereços dos seus escritórios, nem apresenta ao público geral informações sobre as disposições legais da empresa. Algo em torno de 53% dos smartphones no Brasil tinham o Telegram instalado em outubro de 2021.
O Telegram tenta manter um espírito rebelde e contracultural dentro do seu aplicativo, algo que remonta aos primórdios da internet. Por um lado, isso gera segurança em boa parte dos usuários, que sabem que os seus dados não vão ser coletados e vendidos para outras empresas. Por outro, cria uma espécie de terra sem lei, na qual grupos extremistas ou criminosos podem se reunir livremente.
Em 2015, houve nos Estados Unidos uma preocupação crescente pelo uso do Telegram por extremistas ligados ao Estado Islâmico. Apesar de contar com termos de uso que proíbem mensagens que incitem à violência ou que sejam criminosas, o Telegram agiu em raras ocasiões. Uma delas foi em janeiro de 2021, na esteira da invasão ao Congresso americano, em que dezenas de neonazistas tiveram as suas contas excluídas do aplicativo.
A única frente de combate em que o Telegram é mais incisivo é na distribuição de pornografia infantil. A plataforma conta com um botão de denúncia específico para esse tipo de conteúdo e oferece atualizações diárias de expulsões de usuários que distribuem essas mensagens.
O TSE já tentou contato com os donos do aplicativo para falar sobre fake news, mas não teve resposta. Agora, em fevereiro, o tribunal vai analisar o que fazer com a plataforma nas eleições. Nesse contexto, que surgiu a possibilidade de bloquear o Telegram no Brasil. Seria uma medida com um forte impacto sobre o Bolsonaro, que vai tentar a reeleição.
Acuados por medidas restritivas de outras plataformas, o presidente e os seus filhos políticos incentivaram uma migração dos seus apoiadores para o Telegram. O Bolsonaro tem 1 milhão de inscritos em seu canal na plataforma. Esse é o tipo de serviço que tem no Telegram, criação de canais com milhares de pessoas, e não tem no WhatsApp.
Um eventual bloqueio do Telegram no Brasil desperta uma série de questões. Primeiro, é preciso saber se juridicamente isso é possível, porque o problema é muito novo. E há sempre a questão, vale a pena punir usuários legítimos da plataforma para conter a desinformação? Nessa quinta-feira, ao falar com apoiadores em Brasília, o Bolsonaro disse isso aqui.
Nossa, é muito legítimo. E o Telegram, Bolsonaro?
Está vendo aqui, a covardia que estão querendo fazer com o Brasil, né? Covardia, né?
Cortar nossa comunicação.
As aulas estão prestes a voltar agora em 2022, em meio à preocupação com o aumento de casos de Covid-19 no Brasil. O Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Estevão, as redes públicas de ensino vão cobrar passaporte vacinal de Covid dos estudantes na volta às aulas agora?
Nos levantamentos que vêm sendo feitos pela imprensa junto aos estados, a maioria deles não deve exigir o comprovante de vacinação de crianças. Uma parcela ainda não decidiu sobre o tema e alguns poucos, como a Paraíba, vão cobrar o passaporte dos estudantes, mas isso não significa que os alunos não vacinados serão impedidos de participar das atividades escolares, porque a educação é considerada um direito fundamental no Brasil. No caso da Paraíba, quem não se vacinou deverá acompanhar as aulas de maneira remota para não colocar os demais em risco. Desde 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação de crianças já é obrigatória no Brasil, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal discutiu o tema e reconheceu que os pais não podem invocar convicções filosóficas para colocar a saúde dos filhos em risco. A carteira de vacinação é exigida na hora da matrícula e quem se recusa a vacinar o filho tem um prazo para regularizar a situação. Se isso não acontecer, o conselho tutelar é acionado e os pais podem ser multados. É importante lembrar que a vacinação, apesar de obrigatória, não é forçada e o STF reconhece a possibilidade de restrições para quem não se vacina, como proibir a presença em determinados locais, sendo o passaporte vacinal, portanto, uma medida legítima e recomendada nos casos das escolas pelo próprio Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Em relação à vacina contra a Covid-19, ela não foi ainda incluída na lista de obrigatórias, como a BCG, que previne a tuberculose, então a questão pode ser decidida pelos governos locais.
E Estevão, a adoção de um passaporte da vacina nas escolas seria importante nesse momento da pandemia? E mais, daria para viabilizar isso?
A grande questão é que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos acabou de começar e nenhuma delas completou o ciclo vacinal de 2 doses ainda. Para jovens acima dos 12 anos que estão sendo vacinados desde setembro de 2021, o tema ainda está em aberto nos estados. A Federação Nacional das Escolas Particulares é contra a exigência e disse que o assunto tem que ser decidido pelos governos. As sociedades médicas têm defendido que a escola deve ser um local de conscientização sobre a necessidade da vacinação e que isso deve acontecer por meio do esclarecimento e do convencimento, e não com punições. A mesma discussão vem sendo feita em outros países e alguns especialistas dizem que o passaporte é válido, mas não deveria ser usado neste momento contra a Covid-19, mas numa fase posterior, como já ocorre com outras vacinas. Futuramente, ela deveria entrar na lista das vacinas obrigatórias. Os dados vêm demonstrando que exigir comprovação de vacinação, pelo menos no caso dos adultos, é eficaz e faz com que a cobertura vacinal aumente, o que é importante para conter a pandemia.
O texto do Estevão você pode ler em nexojornal.com.br.
Cuba vem chamando atenção no combate à Covid-19. Quem fala sobre o tema é um repórter especial, João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Cuba mostra resultados surpreendentes na pandemia. Apesar da pobreza, do isolamento, da falta de democracia na ilha e do embargo econômico, o governo local conseguiu criar 3 vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde. Essas vacinas cubanas se chamam Soberana 2, Soberana Plus e Abdala. Elas começaram a ser desenvolvidas em 2020. De lá para cá, passaram pelas 3 etapas de testes, que todas as demais vacinas passaram também, com exceção de 2 procedimentos. O primeiro é a revisão por parte de cientistas independentes em revistas acadêmicas internacionais, e o segundo é o aval da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ainda assim, foi com essas vacinas que Cuba se tornou um dos líderes mundiais de imunização contra a Covid. Até esta quarta-feira, quase 89% da população tinha tomado 2 doses. Entre os países que têm mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, deixando de fora algumas micronações, só os Emirados Árabes e Portugal tinham vacinado mais do que Cuba. Embora muitas coisas sejam obrigatórias em Cuba, a vacinação não é uma delas. A adesão é voluntária. O que garante a alta taxa de imunização é a grande penetração dos agentes públicos de saúde em todo o país. Agora, veja as contradições da ilha. Apesar de ter conseguido criar 3 vacinas, Cuba sofre com a falta de seringas, máscaras e outros insumos médicos. Alguns países acabam doando esses materiais. Desde o ano novo, a Rússia mandou 5 aviões com esse tipo de carregamento. O último deles continha 3 milhões de seringas. Se dependesse do governo cubano, essas vacinas estariam disponíveis para o mundo. Entretanto, apenas 4 países, Venezuela, Vietnã, Irã e Nicarágua, recebem elas até agora. Para que esse número cresça, é preciso que as vacinas cubanas recebam o aval internacional e possam ajudar a reduzir a desigualdade vacinal no mundo.
Das medidas oficiais contra as fake news nas eleições de 2022, passando pela volta às aulas diante do recrudescimento da pandemia e fechando com a vacinação em Cuba, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. Eu trago para você um resumo dos principais fatos dos últimos dias. Até lá!